Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando meio-dia 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro vence o Santos na Vila Belmiro e caminha firme rumo ao tetra do brasileiro. Atlético vacila, empata com o Figueirense e se distancia do G4. E ainda, América atropela Avaí e segue sonhando com a Série A. Agora, no meio-dia 20 no campus desta segunda-feira, 17 de novembro, que está só começando. Fique ligado. E a gente começa o programa nesta segunda-feira com o Cruzeiro, que ontem, né, não fez um bom primeiro tempo, mas o Marcelo chamou a turma na regulagem ali no intervalo, dentro do vestiário, voltou para a etapa final com outra postura e conseguiu vencer o Santos lá na Vila Famosa e com isso dar um grande passo rumo ao tetracampeonato brasileiro. As informações da vitória da Raposa com o repórter Denis Marco.
Na tarde de ontem, o Cruzeiro foi até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. A Raposa, poupando jogadores, foi a campo com Fábio, Ceará, Manuel, Bruno Rodrigo e Samúdio, Nilton, Lucas Silva, depois Henrique, Marquinhos, Ricardo Goulart, que deu lugar a William Farias, o William, substituído por Everton Ribeiro e Marcelo Moreno. O Cruzeiro começou a partida se movimentando muito, mas com pouco tempo de jogo, perdeu o meio de campo para o Santos, que passou a tocar a bola com muita liberdade. Aos 6 minutos, Cicinho cruzou à direita e Rildo não empurrou pro gol. Aos 11, Nilton conseguiu roubar a bola no campo de ataque, ajeitar o corpo e mandar uma bomba. A bola saiu forte, mas sem direção e pela linha de fundo. Aos 14, o Cruzeiro trocou passes de pé em pé até Marquinhos cruzar. A bola passa pela pequena área, mas ninguém aproveita. Na sequência, Gabriel recebe ótimo lançamento e sai cara a cara com Fábio. Ele dribla o goleiro, mas Manuel chega na cobertura e atrapalha a finalização. Apesar das boas chances celestes, a pressão era maior do lado Santista, que jogava com liberdade e sem marcação. Nos minutos finais, o Cruzeiro até equilibrou, mas o primeiro tempo terminou mesmo no 0-0. Para a segunda etapa, o Cruzeiro, depois daquela bronca de vestiário de Marcelo Oliveira, voltou mais aceso. E na primeira chance que teve, aos 7, Ricardo Goulart abriu o placar, depois de boa tabela com o William. O camisa 28 saiu de frente com a Aranha e bateu cruzado para fazer o gol do líder do Brasileirão. Depois disso, o jogo ficou aberto, com o Santos indo para cima e o Cruzeiro tentando matar o jogo no contra-ataque. Aos 23, o William deu um lindo chapéu e como ninguém se aproximou, arriscou um chute e a bola passou pertinho da meta de Aranha. Aos 37, Neto cabeceou, depois de falta cobrada por Robinho, e Fábio fez grande defesa, garantindo a vitória do Cruzeiro. Aos 46, William Farias ainda recebeu de calcanhar de Everton Ribeiro, ajeitou a bola e na hora de finalizar, acertou o travessão. Marcelo Oliveira, que deveria dar bronca antes do início de cada partida, para garantir um bom primeiro tempo, comentou.
Não dava para continuar daquela forma, né? Nós, no primeiro tempo, tivemos um vestiário, pré-eleção, até com muita vibração, muito bom, mas entramos um pouco mole na marcação, permitindo ao time do Santos jogar e principalmente não conseguimos jogar. Tivemos um chute a gol no primeiro tempo, então era necessário modificar, principalmente porque nós é que estávamos buscando resultado. Felizmente o time reagiu muito bem no segundo tempo, já foi um jogo bem melhor, tivemos mais oportunidades, o Santos chegou, mas estava bem marcado, utilizou um pouquinho mais do contra-ataque, lutou mais pelas bolas. Uma vitória fundamental na nossa caminhada.
Vitória fundamental e importantíssima para o tetracampeonato. Com os resultados de hoje, o Cruzeiro precisa de mais 6 pontos para levantar o caneco. O próximo desafio é o Grêmio, lá em Porto Alegre. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis. Agora, meio-dia e 24. Depois de fazer um primeiro tempo irregular e por pouco não sair em desvantagem, o América deslanchou na etapa final da partida contra o Avaí no Independência pela 35ª rodada da Série B. Os gols de Adalberto, Obina e Williams garantiram o triunfo por 3-0 na sexta-feira e mantiveram as chances da equipe alviverde comemorar, quem sabe, o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Coelho na oitava posição com 52 pontos. Amanhã, o América encara o Luverdense fora de casa, às 9h50 da noite, lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Para assumir a quarta posição, o Alviverde é obrigado, né? Se vê obrigado a vencer o adversário, o Luverdense, e torcer por tropeços de Ceará, Boa Esporte, Atlético Goianiense e Avaí, que enfrentam nesta ordem o Ceará, o ABC, o Boa Esporte encara o Joinville, o Atlético Goianiense, o Bragantino, e o Avaí encara a rebaixada Portuguesa. Ou seja, o América tem que fazer a parte dele e ainda torcer muito para que as outras equipes, os outros times, não vençam suas partidas. É continuar acreditando, Coelhão. Meio-dia e 25. Chegando agora às notícias do Atlético, que ontem teve mais posse de bola que o Figueirense, né? Teve mais volume de jogo, criou algumas oportunidades ofensivas, mas não conseguiu vencer o time catarinense no Independência e com isso acabou se distanciando um pouquinho ali do G4. As informações deste empate do Galo com o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no campus. Ontem no Independência, o Atlético recebeu o Figueirense com um time quase que completamente reserva. Mas mesmo jogando bem, o Galo ficou só no 1-1 com os catarinenses. O Atlético entrou em campo com Vitor, Alex Silva, Ed Carlos, Thiago e Pedro Botelho. Pierre, Josué, Eduardo, depois Luan e Rafael Carioca, que saiu para a entrada de Dátolo. Dodô e Marion, depois Carlos. Em boa parte do primeiro tempo, parecia haver apenas uma equipe em campo. O Galo atacava e o Figueirense defendia. Dessa forma, o Atlético desperdiçou várias oportunidades de gol, a maioria com Dodô, um dos melhores em campo. Por outro lado, o primeiro lance de perigo do Figueira foi apenas aos 40, num chute de Pablo, que obrigou Vitor a fazer grande defesa. 5 minutos depois, outra batida de fora da área, mas dessa vez indefensável para Vitor. Jefferson acertou um petardo e a bola foi morrer no ângulo esquerdo do Galo, 1-0. Na segunda etapa, as entradas de Luan e Carlos logo surtiram efeito e o Atlético precisou de apenas 7 minutos para empatar. Após confusão na área, Josué ajeitou de cabeça para Dodô finalizar de voleio e deixar tudo igual no Horto. O Galo ainda criou algumas chances e o Figueira também assustava em contra-ataques. Mas as redes não balançaram mais e a partida terminou em Atlético 1, Figueirense também 1. Lever Cup comentou o jogo.
Nós tivemos um bom primeiro tempo, com um domínio muito amplo assim da partida. Já no segundo tempo nós não conseguimos organizar muito bem os toques. Acho que o desgaste físico também, porque nós não temos um ritmo, né? Esse time não tem um ritmo para jogar 90 minutos, faltando 5 jogos para terminar o campeonato. Então houve um empenho máximo na parte física. Jogadores, é que vocês ficam às vezes de longe, mas quem está do lado do gramado, você percebe o desgaste deles. Uma coisa incrível, dos dois times. Então, eles deram tudo que tinham na parte física e deixamos a desejar um pouquinho na parte tática e técnica, né? Que seria necessário para vencer a partida.
O resultado deixa o Galo na sexta posição, com 58 pontos, a 2 do G4. Hoje à tarde, o elenco se reapresenta na cidade do Galo, já pensando na próxima partida do Brasileirão, na quarta-feira contra o Flamengo. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora, meio-dia e 29. E uma notícia boa, hein? O Tombense é campeão da Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Em jogo dramático neste domingo, no estádio Soares de Azevedo, lá em Muriaé, o time da Zona da Mata Mineira voltou a empatar 100 gols com o Brasil de Pelotas e precisou das disputas de pênaltis para garantir o maior título da história do clube. Nas cobranças, os gaúchos desperdiçaram 2 vezes e o time de Tombos saiu vitorioso por 4-2. Parabéns então ao Tombense, clube centenário lá da Zona da Mata, que aí conseguindo o campeonato, o título mais importante de sua longa e tradicional história. Esse é o primeiro título nacional para o futebol mineiro nesta temporada 2014. Lembrando que o estado ainda tem mais uma conquista garantida né? Já que Atlético e Cruzeiro estão na final da Copa do Brasil. E na Série A, o Cruzeiro caminha aí a passos largos rumo a mais um título do Campeonato Brasileiro, ou seja, Minas Gerais em alta, graças a Deus, no futebol nacional. Agora meio-dia e meio, meio-dia e 20 no campus, fica por aqui. Você curte agora o Jornal UFMG. Eu sou Bruno Marum e volto amanhã ao meio-dia e 20. Grande abraço, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.